Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Sua dúvida é como alguém pode ser justificado se o Senhor exige que a nossa justiça seja maior que a dos fariseus, que já eram tão zelosos em cumprir a lei e os mandamentos. O versículo que você citou é esse, Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A justiça dos fariseus era uma justiça exterior, de fachada, como são os sepulcros caiados. Ela era meramente ritualística e consistia em ordenanças. A justiça do crente em Cristo deve exceder a dos fariseus por ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Pintar o sepulcro não altera o seu interior cheio de podridão, mas aquele que foi salvo por Cristo teve primeiro o seu interior transformado ao receber uma nova natureza, e é dessa nova natureza que procede a justiça que vem de Deus. A justiça do crente é consequência e não causa da justiça que excede a dos fariseus. O crente é feito justiça de Deus em Cristo e expressa essa justiça no seu andar como resultado da obra de Deus na sua vida. Em 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, nele em Cristo. Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio ou babá ou ama seca, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Romanos 3:24 diz que sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, etc. Vai seguindo o versículo. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 1 Coríntios 6:11, e é o que alguns têm sido, citando alguns que viviam em pecados grosseiros, é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Gálatas 2:16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 5:18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Romanos 4:5, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada ou atribuída como justiça. Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Justificar, o verbo justificar, significa considerar justo. Os fariseus seguiam a lei, porém não entendiam o espírito da lei. Por isso o Senhor segue na passagem de Mateus 5, falando do espírito da lei, ao tratar de 6 pontos. O 6º mandamento, ou seja, o não matarás, Êxodo 20:13, em comparação com Mateus 5, 21 a 26. O 7º mandamento, ou seja, o não adulterarás, Êxodo 20, versículo 14, em contraste com Mateus 5, 27 a 30, que é onde o Senhor Jesus está tratando disso. A lei do divórcio, Deuteronômio 24, 1, e ali citado em Mateus 5, 31 a 32. A lei dos juramentos, Levítico 19, 12, e esse está sendo citado pelo Senhor em Mateus 5, 33 a 37. A lei da restituição, em Êxodo 21, 24, mencionado pelo Senhor em Mateus 5, 38 a 42. E a lei de como tratar os inimigos, conforme Deuteronômio 23, 6, que é citada por Jesus em Mateus 5, 43 e 48. Sobre o 6º e 7º mandamentos, o Senhor ensina que não pesa somente a ação, mas a intenção do coração. A proibição não se restringe a matar ou adulterar, da maneira prática, mas inclui odiar e cobiçar no coração. Basta isto para mostrar que ninguém é justo segundo a carne e as aparências, que era como os fariseus tentavam justificar a si mesmos. A lei serviu para mostrar a incapacidade do homem de atingir o nível de perfeição exigido por Deus, cabendo ao homem, portanto, tão somente esperar na graça e misericórdia de Deus para ser justificado. Em meio aos comentários dessas seis leis, o Senhor ensina também algumas coisas. Primeiro, nenhuma oferta é aceitável a Deus enquanto existir injustiça para com o próximo. Segunda, eles, os judeus, estavam incorrendo em uma condenação maior por considerarem Jesus e Deus, consequentemente, como adversário, ao invés de buscarem a conciliação. Terceiro, aquilo que Deus havia ordenado a Moisés acerca do divórcio não contemplava todo o pensamento de Deus na época, por ser até brando em relação à posição mais radical de Deus, de existir apenas uma coisa, além da morte, capaz de dissolver o vínculo matrimonial, ou seja, o adultério. Quarto, ninguém estaria obrigado a criar vínculos através de juramentos. Cinco, agora estava valendo o inverso do que fora dito para o homem na carne, que era olho por olho e dente por dente. O Senhor Jesus falou, eu, porém, vos digo. Invertendo, basicamente, porque ele é o autor dos mandamentos, claro. O amor, a sexta questão é que o amor que realmente agrada a Deus é irrestrito, ou seja, inclui amigos e inimigos, bons e maus, pois é assim que Deus também ama o homem. Então vem uma revelação importante, sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Em nenhum momento a lei colocava o homem na posição de filho de Deus, como Jesus faz aqui, ao dizer vosso Pai. Deus não é apresentado a eles, aos judeus, como Jeová, o legislador aqui. Mas Deus é apresentado a eles aqui como o Pai amoroso. E é apresentado assim para nós também. Nenhum profeta jamais teria ousado falar assim, ouviste o que foi dito ao citar a lei, e em seguida dizer, eu porém vos digo. Quem jamais teria a ousadia de corrigir ou retificar os mandamentos da lei ou acrescentar coisas a eles? Isso seria uma blasfêmia, a menos que viesse da boca do mesmo que deu a lei a Moisés no Monte Sinai, o Emmanuel, ou Deus conosco. Tudo isso que eu disse até agora, eu disse ajudado com alguns comentários de dois autores, um é Darby e outro sobrenome Hall.